Olá, bom dia! Eu sou a Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere. Cientista político do Escritório de Resiliência de Medellín fala sobre a relação da confiança com o poder de transformação social e de sustentabilidade. E ainda, conheça o serviço que viabiliza o uso compartilhado de carros em condomínios. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Nessa parte do programa, o assunto é o case de Medellín. O cientista político Jean-Edouard Tron, integrante do Escritório de Resiliência da cidade colombiana, que figurava entre as mais violentas do mundo e que em menos de 30 anos figura entre os 5 melhores destinos turísticos, concedeu entrevista ao programa quando falou sobre a relação da confiança e de atitudes pequenas com o poder de transformação social e de sustentabilidade. Confira a entrevista completa. Jean, se você fosse sintetizar hoje, não numa palestra, mas literalmente contando para as comunidades que talvez não estejam tão engajadas com os fenômenos, com o case de Medellín, mas que entendam essa, o que está acontecendo quando o assunto é transformação. Você poderia nos contar?
Claro que sim. Desculpe-me o português aproximativo. Meu trabalho no Escritório de Resiliência de Medellín eu defino como um facilitador. Facilitador quer dizer fazer as coisas mais fáceis. Nós não somos uma organização pública, somos uma organização privada, mas sem ânimo de lucro, que o que fazemos é estudar, compartilhar, vulgarizar, no bom sentido, fazer fácil a pessoas acceder a conhecimento para a transformação. Mas que tudo com uma visão um pouco, que eu falaria, é humanista. É dizer, volcada a que as pessoas sejam mais felizes, melhores pessoas e que puedan deixar como legado para as próximas gerações um mundo melhor. Então, desde Medellín, que é um lugar muito violentado, um lugar muito difícil para viver nos anos 90, a agora ser um referente em matéria de urbanismo, de qualidade de vida, de oportunidades para os jovens, oportunidades para as pessoas que vivem ou moram no campo. 73% do nosso território é agrícola, é rural, mas falamos que nós somos uma cidade. Então, eu acho que o que é importante é entender a particularidade das pessoas e responder de uma maneira adequada às demandas, às necessidades, às aspirações das pessoas, e isso é o que nós fazemos, facilitar o diálogo público-privado, o diálogo entre as pessoas, o diálogo intergeneracional, e isso é o que eu gosto de fazer, não?
Por espaço-tempo, nós nunca na humanidade tivemos tantas facilidades, nunca, nunca na história da humanidade teve tantas facilidades, nunca na humanidade o acesso foi tão democrático, não falta dinheiro, recurso não falta, o recurso está aí, o que falta talvez seja o acesso a eles, e também não faltam ideias, tem um monte de gente pequena, em pequenos lugares, fazendo pequenas coisinhas, mas ainda não conseguimos transformar o mundo, por quê?
Acho que vivimos em um mundo com excesso de ideias, não falta de ideias, mas a gente busca soluções no resto do mundo e não busca soluções em si mesmo. Então, eu acho que as pequenas grandes ações são necessárias, mas em algum momento você tem que tomar a decisão de mudar sua própria vida. Eu acho que você não pode encontrar a solução a seus problemas na internet. Você não vai encontrar as soluções a seus problemas existenciais em outros. Você vai encontrar em você, pode ajudar-se em outras pessoas, mas precisa de tomar sua vida con duas manos e ir para adelante. Agora, eu acho que o erro está em buscar soluções e ideias. A gente precisa de buscar pessoas com quem juntar-se e fazer que as coisas sucedam. E isso não está na internet, isso é da vida real. Isso é buscar seu vecino, seu amigo, seu ex-enemigo, não sei, alguma coisa mais, fazer coisas juntos. Eu creio que o poder das pequenas coisas é incomensurável. É uma maneira de começar, uma maneira de mobilizar a paixão da gente. Paixão?
Sim?
Paixão. Da gente, e que isso é imparável. Agora, a gente tem muito a tendência a pensar que com dinheiro soluciona seus problemas e que outra pessoa vai fazer isso. E eu acho que é o contrário. Você precisa de buscar seu amigo, seu parceiro, e com ele fazer coisas pequenas que possam ser escaláveis por outros, porque quando você faz as coisas bem, você não precisa do protagonismo de ser quem aparezca na foto. Eu acho que o que é importante hoje é que transformar o mundo é transformar sua realidade próxima, não transformar necessariamente todo o mundo. E temos que tomar os problemas um por um, pouco a pouco, com pequenas, gigantes ações.
Então, pegando essa ideia de que a gente pode se apropriar de um direito, né, natural, contemporâneo, de buscar a própria felicidade, como que a gente pode encaixar isso dentro dessas palavrinhas novas como territorialidade, cidades inteligentes, qualidade de vida, ser dono do próprio tempo, ser dono do próprio pensamento, dentro de algo que seja prático e real?
Eu acho que todas essas... nós, os científicos sociais, adoramos criar novas teorias, novos conceitos, novas maneiras de abordar a realidade. Mas a realidade desde há 200 anos é a mesma. As pessoas buscam uma maneira de combinar a vontade de ter um bom presente com a ideia de fazer que seus descendentes, seus filhos, sejam ainda melhores. Então, a noção de felicidade talvez seja uma noção nova no sentido hedonístico, mas eu acho que a maneira de pensar o mundo e nosso passo por o mundo é igual. A pessoa que tinha que transcrever livros, se fazia muito bem um livro, era feliz, mas não lo expressava com a palavra felicidade. Então, eu acho que, sem ser epicúreo, as pessoas de hoje precisam simplesmente de pequenas, grandes vitórias em sua vida. Isso passa por ter hábitos saudáveis. Não quer dizer comer biológico, coisas caras. Quer dizer, hoje, vou tomar um tempo para falar com meus filhos. Isso é felicidade. Eu acho que essas pequenas conquistas são uma maneira de demonstrar a felicidade. Meu pai sempre dizia, vocês são livres de fazer o que vocês querem, mas todos os domingos têm que estar aqui para tomar o café da manhã. Eu acho que isso é felicidade. Compartilhar juntos um café, um bolinho, um pão de queijo. Isso são as pequenas conquistas que fazem que você não precisa de milhões para ser feliz. Eu acho que isso é algo erro, mas que as pequenas realidades, as pequenas conquistas são aquelas que procuram maior capacidade de transformação, hábitos que você, sem querer, querendo, vá a transmitir logo a seus filhos, às suas próximas gerações, como seu legado.
Levando em consideração o que o Brasil quer fazer, em especial a Serra Gaúcha, o Rio Grande do Sul, com estes movimentos que estão acontecendo num pós-enchente, né, numa situação que precisa muito de renovar a economia, de renovar as lideranças, de renovar um jeito de viver. Você acha que seja possível de imediato já implementar para essa nova fase dessa região que foi assolada por uma questão climática?
Primeiro, eu quero decir que não sou um bem especialista da região, é a minha primeira vez aqui, mas entendo a questão da enchente como una situación post-conflicto, para hacer un paralelo. Una situación de pérdida de referentes y precisar de nuevos referentes. Esos nuevos referentes, si nos esperamos que vengan del mundo político, yo acho que estamos yendo un camino equivocado. O que yo acho que es importante ahora es encontrar múltiples caminos que vengan da comunidad, da sector cultural, del sector artístico, del sector esportivo, del sector universitario, del sector empresarial, que por primera vez comiencen a hablar juntos. Yo no acho que va a llegar un Mesías a decir a Rio Grande do Sul, ahora el camino es este. Van a llegar diversas personas a decir, tal vez lo que precisamos es diferentes olhadas para hacer un nuevo camino juntos. Entonces, como dice el poeta que yo siempre falo, me gusta mucho, es, o camino se faz al andar. Caminante no hay camino, se faz camino al andar. Entonces, no creo que sea un momento de tratar de pensar a muy largo plazo. Es un momento de combinar o corto plazo para resolver la situación de las familias, de las realidades, mas no esqueciendo que lo más importante es mantener el diálogo, diversas y múltiples lideranzas que olviden o egos o protagonismos para hacer bien o que ven, cada uno desde su rol. No pedir que una empresa faz o suplea al Estado. No hacer que o Estado sea un promotor cultural. Eu acho que cada um tem um rol e quando você potencia esse rol, você vai por bom caminho.
É, eu sei que uma outra formação, um outro afeto que tu tem na vida é a gastronomia. A gastronomia te ensinou alguma coisa também nisso?
A gastronomia, para mim, é meu mestre, não? É meu Buda. Não? É uma maneira que eu tenho de compartilhar com as pessoas, de desafiar as pessoas, de mantenerme creativo, de buscar soluciones donde no siempre voy a encontrarlas. A gente busca soluciones no internet, no libros, yo busco en una cebola, en un pedazo de peixe, de carne. Porque yo acho que la gastronomía es un ejercicio mental, mas es un ejercicio mental que precisa de otros para ser disfrutado. La gastronomía sozinho es aburrida. Comer sozinho é triste. O que é mais bonito é compartilhar, é estar juntos, é falar ao redor de um prato de comida, por simples que seja ou complicado que seja. Então, eu acho que a gastronomia, para mim, é um meio para manter meu coração ativo, minha criatividade de uma maneira vigente. Mas é uma espécie de óculos que eu pongo para ver a vida, porque eu acho que as pessoas que têm um psicólogo, eu tenho minha cozinha como espaço de resolver problemas, de ver o mundo, de explicar o mundo, que o óleo e alho vão bem. Isso pode ser Israel e Palestina. Por que não buscar aqueles elementos que fazem que eles podem falar, eles podem estar juntos? Então, eu sempre estou fazendo paralelos com a gastronomia. E acho que o maior poderio de um café, de um prato de comida, de uma sobremesa, é a capacidade que você tem de iniciar uma conversação com alguém que você não conhece. E quando você se enfrenta à diferença, à alteridade, e começa um diálogo, começa o desenvolvimento, começa a transformação.
Como a gente, então, já que está no campo do querer e do indivíduo e das humanidades, como que a gente se desenvolve para isso?
Se nós esperamos que uma universidade ou uma empresa resolva nossos problemas, vamos a ter uma frustração grande. Mas tampouco há que ser cego ou miope para dizer que vamos, porque eu quero desenvolver-me, eu vou a desenvolver-me porque estou em um ecossistema em que convergem forças laborais, informação, políticas, econômicas, que fazem que viver hoje é complicado. Então, eu acho que se eu tivesse 14, 15 anos, tivesse certamente muitas mais dificuldades que as que tive com essa mesma idade. Principalmente porque essa geração, eu tenho muita confiança nela, mas sei que está vivendo com uns desafios como os que você falava, a uma escala global que nunca vimos na humanidade. Então, eu acho que o único poder que realmente vai funcionar para que eles possam transformar o mundo, porque nós não vamos a fazer isso agora, já estamos com muito cabelo branco, é que eles possam estar em uma situação de confiança. E eu acho que o projeto tem que ser individual e coletivo à vez. Você não pode pensar que as pessoas simplesmente vão a fazer de sua paixão, seu paixão, de seu estilo de vida, sua maneira de viver autonomamente. Nós não vivimos em um laboratório. Então, eu acho que o poder dos números vai ser aquele que vai transformar realmente o que você falava, as economias, para gerar novas economias, novos modelos de negócio, novas maneiras de abordagem de o calentamento, aquecimento global, de
aquecimento,
desculpe. Mas todo isso vai precisar do poder dos números. E eu tenho muita confiança que os jovens de hoje são muito mais capazes de nós de trabalhar juntos. A prova disso é que é a primeira vez na história que estamos trabalhando 5 gerações juntas em um mundo. E que nós, maiores, não somos ainda capazes de quitar os óculos para ver a eles de uma maneira normal. Seguimos vendo a eles como um reflejo de nossa realidade. Eles não querem estudar, eles não querem fazer isso, eles não veem o interesse de ir a uma universidade e estudar. Bueno, o mundo cambiou. Mas nós seguimos vendo o mundo com nossos próprios óculos. E eu acho que o poder da juventude, de fazer coisas mais rápidas, mais fortes, e com um impacto diferente, é aquele que vai cambiar o mundo, talvez, de uma maneira diferente.
Uma última questão, Jean. Você usou a metáfora de subir nos ombros de um gigante para olhar mais longe, né? Pegando esse mesmo gancho, né, de poder olhar de um outro lugar, uma outra perspectiva, o que percebe dos ombros deste lugar?
Brasil, primeiro que todo, eu acho que os ombros dos gigantes são seus próprios gente. Ou seja, é impossível em um país continente que vocês, primeiro que todo, não mirem a vocês mesmos. E o poder da gente, o poder da criatividade, o poder da cultura, da música, do teatro, das expressões culturais, fazem que esse, acho, é o principal gigante sobre o que vocês vão montar e olhar o mundo diferente. Para nós que vivimos em países pequenos, comparativamente no Brasil, Brasil ha sido nosso gigante por território, por população, por ser uma potência no futebol, no cinema, na música. Eu acho que os gigantes do Brasil são Chico Buarque, são Maria Bethânia, são Rita Lee, são as pessoas que fizeram cinema como Cidade de Deus, coisas assim. Eu acho que eles, agora, a sua responsabilidade, por mais que já estejam um pouco maiores, são ser os gigantes para os jovens. Mas você tem que acreditar nesses gigantes. Você não pode subir-se a qualquer gigante. Você tem que saber a qual subir. Eu acho que vocês têm grandes gigantes aqui e que têm que aproveitar eles.
Ok. Alguma coisa que eu não tenha te perguntado nesse contexto do que você viu aqui também, dos painéis que você queira finalizar, Jean?
Primeiro agradecer a oportunidade, porque eu acho que quem tem o microfone, quem tem o lápis, é aquele que tem poder de transformar por as palavras. Agora que estava no painel, eu vi tantas juventudes, tantas mulheres, sobretudo, involucradas em projetos de transformação. Eu acho que você está no caminho correto. A melhor intuição masculina é crer nas mulheres. Se você quer transformar o mundo, tem que acreditar nas mulheres. Se você quer que o mundo seja diferente, a aposta é poner 100 reais nas mulheres, um nos homens. Transformar a realidade é questão de acreditar de que as mulheres são um veículo de transformação diferente aos homens, que têm uma visão do mundo diferente a nós, mas que é muito mais potente quando eles fazem que quando nós fazemos. Então, eu acho que o que mais gostei agora nos paneles é ver mulheres involucradas em coisas que há 20, 30 anos, quando nós começamos nossa carreira, era um mundo exclusivamente masculino.
Obrigada pela conversa, viu? Foi um prazer te conhecer.
Para mim também, e saludos a todos desde a Colômbia.
Você ouviu o cientista político Jean-Edouard Trom, que esteve em Caxias do Sul em meados de outubro para o simpósio O Futuro que Queremos, a convite da Fundação Marco Polo. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade, vai ao intervalo. Nós voltamos já.